Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Você quer sofrer e morrer? Imagine que você está condenado à morte, mas não simplesmente à morte, à pena da morte através da maneira mais possível e mais dolorosa que pudesse existir. E você está esperando por isso, por essa morte, por essa pena da morte, pela maneira mais possível e mais dolorosa possível, por muitos anos. Queridos irmãos, deixem-me fazer esta pergunta. Entendemos o papel que Jesus Cristo teve que cumprir quando veio à Terra e sofreu e morreu por nós? Esta pergunta é importante. É importante para nós, como cristãos. O meu tema hoje, queridos irmãos, é para entendermos melhor o nosso papel como um varão, como um marido, na Igreja de Deus. Para entendermos como devemos de amar as nossas esposas. Vejamos aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Lê-se, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. E quantos homens dizem às mulheres, tens que ser submissa a mim? Mas esses homens que dizem isso, parece que se esquecem de ler o versículo antes, o versículo anterior, o versículo 21, que diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que quer dizer que ambos, os homens e as mulheres, devem de se submeter uns aos outros. Principalmente no matrimónio. Então, porque é que diz particularmente, no versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Porquê que diz, maridos, amai vossa mulher? Queres dizer que as mulheres não precisam de amar os maridos? Está claro que não. Ambos temos que amar um ao outro. Ambos temos que nos submeter um ao outro. Então, para entendermos isto um bocadinho melhor, hoje, vamos analisaram brevemente o plano de Deus. Porque o plano de Deus é que inicialmente Deus, o Pai, e o Verbo, o Filho, planejaram para ter mais seres, mais membros na família deles. Vejam comigo, se faz favor, em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Pois diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais, que nos tem dado todos os bons dons, a sua bondade, a sua benignidade, a sua graça, com todas as bênçãos celestiais em Cristo. Assim, como Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O plano de Deus é que ele decidiu de fazer do ser humano, da humanidade, antes da fundação do mundo, nos escolheu para nós, seres humanos, termos um objetivo, um golo, uma meta, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Deus nos predestinou. Nós temos um destino predestinado para Ele, para virmos a ser filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade, o beneplácio de Deus, segundo a graça dEle, segundo a benignidade dEle. Queridos irmãos, e por isso, desenvolveram um plano de salvação para nós, para nos fazer seres humanos, sujeitos às fraquezas da carne, para vencermos essas fraquezas, para desenvolvermos o caráter de Deus, e isto foi tudo de acordo com a vontade do Pai. Vejam então em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 26 a 27. Mateus 11, versículo 26 a 27. Mateus 11, diz assim, versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado, disse Jesus Cristo. Pai, esta foi a tua vontade, o agrado, a vontade do Pai. A vontade do Pai é deste plano. E para realizar este plano, o Pai delegou tudo, como diz aqui no versículo 27. Tudo me entregou. Todas as coisas foram entregues a Jesus Cristo pelo Pai. Tudo foi delegado, esta missão, esta missiva, esta responsabilidade de criar o mundo e no mundo criar o homem para que isto tudo fosse para o desenvolvimento e a criação de filhos de Deus, para o plano de Deus. Isto tudo foi dado às mãos do Filho para ser o agente executivo para realizar esta missiva de criar filhos e filhas de Deus na família de Deus. E por isso é que em Apocalipse 22, versículo 13, se lê acerca de Jesus Cristo. E que diz que Jesus Cristo, versículo 22, versículo 3, diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Por exemplo, eu sou o A e o Z, o início e o fim, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus Cristo foi delegado a Ele tudo, através dEle. Esta execução, do início até ao fim, é a responsabilidade dEle. Vejam aqui em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 1 a 3. João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o Verbo, que se fez carne, como lemos no versículo 14. Que é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus, com o Pai. No princípio era o Verbo. No princípio existia o Verbo, que é Jesus Cristo. E o Verbo estava com o Pai. Não diz estava dentro do Pai, estava com o Pai, um ao lado do outro. E o Verbo era Deus, porque o Verbo era da forma de Deus. Não era da forma de homem, era da forma de Deus. O Verbo da forma de Deus estava com o Pai, o Deus Pai. E eram da mesma forma, do mesmo género de seres, da mesma qualidade de seres. Ele, Jesus Cristo, estava no princípio com Deus Pai. O Verbo, Jesus Cristo, estava no princípio com o Pai. Muito claro. depois diz, todas as coisas, versículo 3, foram feitas por intermédio do Verbo. Tudo foi criado, foi feito por intermédio, através do Verbo. Isto é, ele foi o agente executivo, o diretor executivo desta criação. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por Jesus Cristo. Os anjos, o universo, as galáxias, tudo foi criado por eles, por Jesus Cristo, debaixo da vontade, da instrução do Pai, que delegou tudo a Jesus Cristo. E então, houve um período nessa criação que criou Adão e Eva, que começou a raça humana, com o arbítrio livre. Vejam aqui, irmãos, o Criador, o Verbo, depois se fez carne como filho, um filho de Adão, ou mais especificamente, um filho de David, se fez carne, sabendo que ia sofrer a morte mais dolorosa possível e que tinha que morrer por nós. Eu iniciei este sermão perguntando a você. Você quer sofrer e morrer? E imagine você saber que tinha que sofrer a morte mais dolorosa possível e morrer essa pena da morte sem você ter causado nenhum pecado, mas você fez isso, faz isso de livre vontade, por amor de mim e de você. Queridos irmãos, você provavelmente disse ao início deste sermão, quando eu perguntei, você quer sofrer e morrer? Você provavelmente disse, não, não quero. Mas Jesus Cristo fez isso de livre vontade e se esvaziou de ser Deus, se baixou, se esvaziou desse poder para ser um homem, para morrer por nós, por amor de nós. Que grande amor tem o Pai de enviar o seu Filho para sofrer e morrer por nós, e que amor tem o Filho de o fazer voluntariamente. Vejam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 8. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma consolação de amor. Queridos irmãos, estamos a falar aqui, neste sermão, acerca do tema de como é que um varão, um marido, pode e deve amar a sua esposa. E vejam aqui a atitude de Jesus Cristo acerca do amor dele para nós, para você e para mim. Diz aqui, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Queridos irmãos, isto é parte da graça de Deus para conosco. Completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Tenhas vocês o mesmo amor. Sejam unidos de alma com o mesmo sentimento, com a mesma mentalidade, com o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, ou por egoísmo, mas por humildade. Por humildade. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cada um, que inclui os homens, considerando as mulheres superiores a eles. Por isso é que se diz, sujeitem-se uns aos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tem desejo de sofrer e dar a sua vida pelos outros. Versículo 5. Tenha em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, o mesmo sentimento, o mesmo amor que houve também em Cristo Jesus. Queridos irmãos, o amor de Jesus Cristo por nós é tão grande, diz assim, pois Jesus Cristo que subsistia em forma de Deus, que era do género, era da qualidade de Deus, que era Deus com o Pai, que eram ambos da qualidade de seres Deus, da família de Deus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não julgou como um estelionato, como roubo de identificação. Não. Não pensou nada disso. Não pensou isso como um roubo de ideologia. Não. Ser igual a Deus. Porquê? Porque ele era igual a Deus. E se, a si mesmo, se esvaziou. Isto é, deixou de ser do género de Deus para ser do género de homem, de livre vontade, se esvaziou. Queridos irmãos, isto é um ato de humildade enorme. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e à morte mais dolorosa de sofrimento possível. Então, o que é este amor de Deus? Este amor de Deus é que o Pai deu o seu filho, enviou o seu filho para morrer desta maneira. Você desejaria fazer isso ao seu único filho, à sua única filha? Deus, Jesus Cristo, tinha uma vida eterna do género de Deus e humildemente se esvaziou e morreu por nós. Desistiu da sua vida maravilhosa, eterna, muito melhor que a nossa vida física, por nós. Por você, por mim, pela Igreja de Deus. Para abrir o caminho, para nós podermos ser comprados pelo sofrimento dele, pela vida dele, pelo sangue dele. Para nós podermos ser partes do corpo, do seu corpo, do corpo de Jesus Cristo, que é a Igreja de Deus, que é o organismo espiritual. Então como é que Jesus Cristo amou a Igreja? Ele deu a sua vida pela Igreja. Porquê? Para estarmos unidos, ele submeteu-se e humilhou-se, ele se esvaziou, dando a sua vida para nós podermos estar unidos no corpo dele, na Igreja de Deus. Então eu pergunto, Você era capaz de fazer isso? Você tem este sentimento? Você era capaz? Eu era capaz? Eu acho que não. Mas, queridos irmãos, estamos aqui para aprender e para dar glória a Deus, porque pela graça dele, ele fez isso por nós. Pela graça dele, ele fez isso por nós. E daí é para nós aprendermos a fazer isso, talvez de uma maneira muito mais pequenina, mas fazermos isso à nossa esposa. Para fazermos isso à nossa esposa. Como lemos em Filipenses, aqui, Cristo fez isto por nós e humilhou-se, uma humildade tão grande, e é o que nós temos que fazer à nossa esposa. E, queridos irmãos, não é isso sujeitar-se? Não é isso humilharmo-nos e sujeitarmo-nos à nossa esposa? Então o amor é mais, é maior do que simplesmente sujeitar. É dar o que temos e baixar e sofrer e dar por outros. Isso é amor. É uma ação. É um acto. Então, aqui vê-se claramente que amar quer dizer humilhar, sacrificar, sofrer, dar a nossa vida. E por isso, quando diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25, quando diz: maridos, amai vossa mulher, está a dizer: humilhem-se, maridos, sacrifiquem-se, maridos, sofram, maridos, deem a vossa vida, maridos, pela vossa mulher. Como também Cristo humilhou-se, sacrificou-se, sofreu e deu a sua vida pela Igreja. E a si mesmo se entregou pela Igreja. Porquê? Versículo 26, Efésios 5, para que a santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim, da igual maneira, da mesma maneira, os maridos devem amar a sua esposa como o seu próprio corpo. E quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. Somos membros da Igreja de Deus, que é um organismo espiritual. Por isso é que diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando você tem esse amor por sua esposa, quando você tem esse sacrifício, você tem esse ato de humilhar-se, sacrificar-se, sofrer e dar da sua energia, da sua vida à sua esposa. Como é que ela vai reagir para com você? Ela vai só querer e desejar agradar a você. Ela só vai querer sujeitar-se e respeitar a você. E por isso é que diz: mulheres, respeitem, sejam submissas ao vosso marido. Mas primeiro, os maridos têm que amar as mulheres. E as mulheres automaticamente só vão querer e desejar agradar o marido. Porquê? Porque sabem que o marido só quer o bem dela. Então vou perguntar, por que vocês querem submeter a Jesus Cristo? Você quer submeter a Jesus Cristo porque Jesus Cristo sacrificou por você. Porque Jesus Cristo merece. Porque Ele faz tanto por você. Está cheio desta graça, desta bondade, desta benignidade para com você. E o Pai também, porque deu o seu Filho para nós. Tem esta bondade e benignidade por você, que você, em retorno, só quer agradar a Deus. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vocês estão a ver, Deus está a dizer que vocês nem conseguem imaginar, nem conseguem pensar, nem conseguem ter a mínima ideia do que Deus quer dar a você. Você não imagina o que Deus vai querer dar a você. Porque estas coisas físicas não são nada comparado com o espiritual que Ele quer dar a você e a mim. Você não imagina. Os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na nossa cabeça, no nosso coração. O que Ele tem preparado para nós, nós não entendemos. Deus quer nos dar tudo. Mas Ele quer que nós o amemos, tal como Ele nos ama a nós. Porquê? Porque Ele dá-nos tanta graça, é tão bondoso, tem tanta benignidade para conosco, que nós, vendo como Ele sofreu por nós, só queremos retribuir com amor, com submissão. Ou pelo menos, é como devíamos ser. Vejam Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito melhor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Nós vemos Jesus Cristo, que pela graça de Deus, pelo amor e bondade de Deus, pelo que Ele fez por nós, temos acesso à vida eterna. Porque através disso, como diz no versículo 10, está conduzindo muitos filhos à glória, à vida eterna. Vejam Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos, capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós temos pecado. E o pecado que temos nos conduz à morte. Mas, queridos irmãos, temos a graça de Deus. Temos a bondade e a benignidade e o amor de Deus para conosco. E através desta graça, deste desejo de nos dar só coisas boas e coisas boas e coisas boas, este desejo de dar tudo melhor, tal como você só deseja de dar do melhor ao seu filho ou à sua filha. Através disto, desta graça que nos é dada, com desejo de nós virmos a ter a vida eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor, pelo que Ele fez por nós, que Ele faz isso possível para nós. Queridos irmãos, a graça de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus para conosco, através disso temos acesso à vida eterna. Veja em Romanos 6, começando no versículo 6. Diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem. Por causa disso, queridos irmãos, nós temos que crucificar o velho homem. Como nós desejamos que de facto conseguíssemos fazer isso sempre. E continuamente estamos falhando. E temos que nos arrepender de novo e pedir a Deus, a graça dele, para nos ajudar a, digamos assim, como diz aqui, a crucificar o velho homem. Para que o corpo do pecado seja destruído. Para não servirmos mais o pecado como escravos do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, isto é, paramos de satisfazer os desejos da carne. Os desejos da carne estão mortos, nós não vamos fazer os desejos da carne. Queremos que também com Ele viveremos. Queremos que Ele nos vai dar a vida eterna. Queridos irmãos, isto é uma grande esperança. E por isso diz assim, no versículo 12, Romanos 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às paixões da carne. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado. Não estejam a pecar. Queridos irmãos, uma pessoa, uma vez que é cristão, não pode continuar a pecar. Não é uma coisa dizer, olha, estou debaixo da graça e por isso não existe a lei. A lei existe porque a lei é uma graça de Deus para nós, porque a lei é a maneira que Deus pensa, é a maneira de Deus pensar, a maneira de amor. E por isso a lei de Deus, os 10 mandamentos, são uma benção para nós. Por isso, vejam aqui, havemos de pecar, no versículo 15 diz assim, havemos de pecar para que não estejamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não. Não devemos de pecar. Sim, estamos debaixo da graça. Mas agora que estamos debaixo da graça, não devemos de pecar. Temos que crucificar o velho homem. Versículo 16, não sabeis de que daquele a quem vocês ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Somos escravos da obediência para a justiça? Queridos irmãos, uma vez que estamos debaixo da graça, é o que temos que ser, temos escravos, ser escravos da obediência. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos feitos servos da justiça. E por isso agora temos um mestre diferente. O nosso mestre é Deus. Porque nos submetemos a Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. A vida do seu filho, e o seu filho que era Deus, se esvaziou de ser dessa família para vir a ser um homem, morreu por nós e sofreu por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Queridos irmãos, nós temos esta possibilidade de conduzirmos a uma vida de justiça e à vida eterna por causa do dom de que o Pai deu-nos o seu Filho de graça. Isto é pela graça de Deus para conosco, pela sua bondade, pela sua benignidade, pelo seu amor. Deu-nos o seu Filho e o seu Filho esteve disposto a sofrer e morrer por nós de livre vontade. E por isso agora temos que viver por toda a palavra do Pai, de Deus. Mateus 4, versículo 4. Sim, somos salvos pela graça dele. A graça é que nos abre o caminho para podermos ser salvos, mas agora temos que fazer o que é necessário. Podemos fazer o que queremos e continuar a pecar? Não! Podemos continuar a pecar? Não! Certamente que não. Veja aqui Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Estão a entender, irmãos? Deus nos ama e sofre e morreu por nós. Mandou o seu filho, que era Deus, se esvaziou e se humilhou e morreu por nós. Isto é um paralelo ao que nós temos que fazer pelas nossas esposas. Por outro lado, o que é que nós devemos fazer em retribuição? Agora, queremos, de livre vontade, satisfazer, alegrar, fazer o que é de bom agrado ao Pai, isto é, obedecer aos mandamentos dele, porque são para o nosso bem. Igualmente, a nossa esposa, quando vê a nós a sacrificarmos e sofrermos e fazermos coisas por ela, ela só se vai querer submeter a nós. Porquê? Porque nós só o estamos a fazer para o bem dela. E ela sabe que nós estamos a fazer isso e nunca faremos nada, nunca pediremos dela nada que seja para a magoar. Porquê? Porque a amamos. Vemos então esta comparação entre o amor de Deus para com nós e a nossa responsabilidade para com Deus, comparado com o amor do marido para com a mulher, a responsabilidade da mulher para com o marido. Vejam em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 11 a 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões humanas, vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. Quer dizer, pela graça de Deus que Ele tem para conosco, porque nos ajuda, nos dá tudo que é bom para podermos ter a vida eterna, para que temos que deixar as paixões mundanas e vivendo neste século, nesta idade, neste mundão, vivendo neste presente século, de uma maneira sensata, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa. Quer dizer que temos que viver neste mundo obedecendo às leis de Deus. E por isso a graça não diz, olha, a lei é má. A graça de Deus nos ajuda a ver o valor da maneira que Deus pensa que é a lei de Deus para o nosso bem e por causa disso, por causa da graça de Deus, nós vamos querer usar a lei, submeter e obedecer para o nosso bem. Porque é amor de Deus. amar a Deus e amar ao próximo. Não há nada errado com a lei. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos comprar, de remir-nos de todo o pecado, de toda a iniquidade, e nos purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Queridos irmãos, pela graça de Deus, como diz no versículo 11, porquanto, pela graça de Deus, nós agora temos que nos purificar, porque fomos comprados de graça, e temos que ter um zelo de boas obras, de obedecer às leis de Deus. E por isso, estamos a comparar isto com o papel, o rolo, o papel entre o marido e a mulher. O marido ama, que quer dizer submete-se, humilha-se, sofre. E a mulher, por outro lado, submete-se e respeita o marido pelo que o marido, por causa do marido, está a fazer pela mulher. É como Deus, pela sua graça e pelo seu amor, dá tudo isto a nós, pela sua bondade e benignidade, dá-nos isto tudo a nós, e nós retribuímos, fazendo, vindo a ser um novo homem, e sendo fiéis e obedecendo às leis de Deus, que são para o nosso bem. E por isso é que diz, sejam perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, como lemos em Mateus 7,48. E depois vejam em João 14, 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se você de facto ama a Jesus Cristo, se você de facto, como uma esposa ama o seu marido, você vai fazer o que o marido está a dizer para fazer. Porquê? Porque o marido nunca vai dizer a você para fazer algo que vá magoar a você, esposa. E tal e qual, Deus nunca vai dizer a você para fazer algo que vá magoar o seu relacionamento com Deus. Porque o que é que Deus diz a você para fazer? Diz a você para obedecer às leis de Deus. E as leis de Deus são mandamentos de amor, do relacionamento de amor. Por isso, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Está a dizer que Jesus Cristo e o Pai vão viver em nós. Tal como, como maridos, nós vivemos na nossa esposa. Para sermos um. Para sermos uma carne. Não é? Para sermos unidos. Nós devemos ser unidos com Deus e com Jesus Cristo. Para sermos um, como eles são um. Sermos unidos nesta unidade de sentimento e de maneira. Tal como o marido e a mulher têm que ser um. Porque a mulher quer fazer o que o marido diz e o marido quer fazer o que é bom para a mulher e por isso são um. Têm este sentimento de unidade, são uma carne. Veja João 17, versículo 20 a 23. Esta oração final de Jesus Cristo. Diz assim, não rogo somente por estes apóstolos que estão aqui ao meu lado, estes 11, mas diz assim, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da palavra destes. Estou a orar também para aqueles no século XX e no século XXI, agora, hoje em dia, que estão a seguir este caminho por causa desta palavra que está escrita aqui, que é a Bíblia, que é o testemunho deles. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, a fim de que todos sejam unidos. como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. E nós temos como Pai e Jesus Cristo são um. As pessoas ficam todas complicadas. Oh, Pai, Jesus Cristo são um, quer dizer, são um ser. Não, são duas pessoas, mas são unidos. Tal como eles são um, nós devemos ser um com eles. Também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo crê que me enviaste. Jesus Cristo foi enviado. Para quê? Para sofrer e morrer por nós. Jesus Cristo foi enviado para abrir o caminho, para nos comprar, para sermos um. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Porquê? Para sofrer, para vos amar, para sermos um. E eu lhes tenho dado, transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. O Pai, Jesus Cristo estava a orar ao Pai, a dizer, estou a orar para que vocês, irmãos, na Igreja de Deus, sejam unidos como nós, Jesus Cristo e o Pai, somos um. Para vocês também serem um conosco. Não quer dizer que você deixe de ser uma pessoa individual. Mas você tem o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver as coisas, de acordo com os padrões de Deus, o padrão de Deus que é o padrão do amor, que é amar a Deus e amar ao próximo, que são os 10 mandamentos da lei de Deus. Versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, na união. Esta união é maravilhosa para que continue até a vinda de Cristo. Queridos irmãos, isto é tão importante. Isto é tão importante. É tão importante. Por isso, o marido e a mulher devem de ser uma carne. Por isso diz, a mulher deixa o seu pai e deixa a sua mãe e vão se unir. A mulher deixa o seu pai e sua mãe e se une ao marido e os dois são uma carne. Quantas mulheres na Bíblia se vê que deixaram a terra dos seus pais para se unirem com o marido? Quantas deixaram? Desde Ruth a muitas outras. Em fé. Em fé. Tiveram que dar um passo em fé. Tiveram que sair da terra dos pais para se juntar ao marido, para ser um. Foi fácil para essas mulheres no Antigo Testamento que saíram das suas famílias para se unirem com o marido e serem um? Está claro que não foi. Mas a instrução de Deus é que deixa o teu pai e a tua mãe e torna-te um com o teu marido. Igualmente o marido deixa os pais e mães e torna-se um. Fazem o seu próprio lar. Fazem o seu próprio lar. Por isso, temos que fazer o mesmo com a nossa esposa, com o nosso esposo. Então, se você de facto tem amor pela sua esposa, se você a ama, se você lhe dá bondade, você é benigno para com ela, então sua esposa vai querer agradar a você, submeter-se a você. Não é? Por quê? Porque você, como marido, só quer o bem dela. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, isto é, estejam a coabitar com a vossa esposa, com discernimento, isto é, com entendimento, compreendendo a sua esposa. E tendo consideração para com a vossa mulher. Você tem consideração com a sua esposa? Você é considerado porque você a ama e por isso você está pronto a sofrer e a se humilhar e dar a sua vida por ela? Por isso tem consideração para com ela como uma parte mais frágil. Não é que seja inferior. Quando você tem um jarro de chá, como dizem, por exemplo, um jarro assim chinês de chá, é uma coisa muito bonita, mas é mais frágil. Sim, você pode ter um bowl assim mais forte, mas quando você tem este bowl, digamos assim, de China, assim mais gentil e frágil e bonitinho, você trata esse bolo com cuidadinho para não se partir. Deus deu a você uma linda esposa que tem estas maravilhosas características femininas. E você, por causa disso, como marido, você tem que estar, como a Bíblia diz, com discernimento, com entendimento, saber como tratar a ela, tendo consideração com ela, porque ela é mais frágil, por causa da beleza. E, além disso, fisicamente, o corpo humano da mulher é, digamos assim, mais complicado que o corpo do homem. E, por isso, é mais frágil, porque é mais equilibrado neste grande milagre da criação para ser uma mulher, para poder dar à vida um filho ou uma filha. E por isso este corpo da mulher é mais frágil, mais sensível, por causa das características que Deus deu à sua mulher para poder criar e dar, a amamentar, a dar de cuidar e crescer os vossos filhos. E por isso temos que tratá-la com dignidade, como diz aqui. Porque vocês são juntamente co-herdeiros da mesma graça de vida. Quer dizer que você não vai ter herdar uma coisa maior e ela vai herdar uma coisa menor. Não, vão herdar a mesma possibilidade de bênçãos. Como seres espirituais, não é que um é inferior ao outro. Hoje em dia, como físicos, têm responsabilidades diferentes físicas. Têm atividades físicas diferentes. Mas a mulher não é inferior ao homem. Por isso você não pense que você é um destes galos aí que anda a dominar a sua esposa, porque isso não é piedoso. Isso não é da maneira de Deus. Porque Deus, Jesus Cristo, se humilhou e morreu e sofreu por nós. E você, igualmente, se deve humilhar e sofrer e dar a sua vida pela sua esposa. O seu tempo, tudo do melhor pela sua esposa. Porque somos herdeiros da mesma graça. Por quê? Porque se você não fizer isso, Deus não vai ouvir as suas orações. É o que diz aqui. Se você não fizer isso, Deus não vai ouvir as suas orações. Por quê? Porque você não está a agradar a Deus. Por isso, ambos somos juntamente herdeiros da vida eterna e do reino de Deus. Sim, temos papéis, temos roles diferentes como homem e mulher fisicamente. Deus decidiu que o homem ia ser o chefe da família, mas a mulher ia ser a mamã, a mãe da família. E temos que respeitar essa mãe com a responsabilidade que ela tem. porque o valor e o potencial das vidas, ambas do homem e da mulher, são iguais. E por isso, dando honra à mulher. Lemos também em Mateus 10, 29, 30, onde diz que Deus sabe todos os cabelos da nossa cabeça. Você sabe todas as dificuldades e os problemas da sua esposa, porque Deus olha para nós como aquele a quem Ele ama, nos ama, Ele conhece todos os cabelos da nossa cabeça. Você sabe todas as dificuldades e os desafios que a sua esposa está a ter? E por isso vejam em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 19. 3, versículo 19. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Não há mais nada a dizer do que isto. Acho que é tão claro. Maridos, amem a vossa mulher. Isto é, sacrifiquem por ela, humilhem-se para ela, estejam a servir a ela com amor, com carinho, com muita graça, com muito desejo de ser bondoso e benigno para com ela, com muita bondade, com muita gentileza. E depois diz aqui no versículo 19, não a trates com amargura. Não estejam irritados com ela. Não a trates asperadamente. Não a trates duramente. Você é duro quando fala com ela? Você é duro quando fala com as suas filhas? Você tem raiva ou indignação? Temos que nos analisar a nós próprios. Uma Bíblia em inglês traduz este versículo, e agora vou traduzir desse inglês para português de uma maneira livre, digamos assim, mas uma Bíblia em inglês lê este versículo 19 da seguinte maneira: maridos, amai as vossas esposas com amor divino, que impele você a negar a si mesmo a favor dela, e deixe de ser amargo e duro para com ela. Veja Provérbios 31, versículo 28. Provérbios 31, versículo 28. Vocês sabem, Provérbios 31 é esta mulher virtuosa. O ponto aqui é que, para uma mulher ser virtuosa, tem que ter um marido virtuoso a amá-la e a encorajá-la. Pense bem. Mas veja aqui, simplesmente, versículo 28. Acerca desta mulher virtuosa, diz assim: levantam seus filhos e lhe chamam ditosa. Isto é, bem-aventurada. E seu marido a louva, está a louvá-la, e dando louvores a ela. Diz assim: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aí está um significado duplo: teme a Deus e teme ao seu marido, e há este respeito entre marido e mulher. Você está a elogiar a sua esposa? Quando ela vem para casa, ouve você a elogiar a ela? Pergunta a si mesmo. Se ela nunca ouve você dizer isso, o que você está a fazer a ela? Está a encorajar a ela para ser virtuosa? Não, você está a desanimar. Como é que você a pode encorajar? Como é que você a pode louvar? dê-lhe aplausos. Diga como bem aprecia isto ou aprecia aquilo. Diga como respeita as ideias dela, os pensamentos dela. Busque a opinião da sua esposa. Ande com ela. Fale com ela. Dê-lhe tempo. Compartilhe com ela os seus pensamentos. A sua esposa precisa que você a ame incondicionalmente, tal como nós precisamos que Deus nos ame incondicionalmente, porque senão estávamos mortos. Não tínhamos esperança. Por isso, ela precisa ser amada incondicionalmente. Isto é uma necessidade muito importante da sua esposa. Precisa ser acariciada. Precisa de que dê você a beijo. Precisa que você diga que a ama. Precisa que você a segure e a abrace e a encoraje. Precisa que você lhe dê conforto. Precisa que você lhe dê afeições, como uma tapinha, como um piscar de olhos, como uma massagem nas costas, se ela tem dores de costas. Faça sacrifícios por ela, como Cristo faz sacrifícios por nós. Isso demonstra amor. Estamos a entender o papel de Jesus Cristo? Pois é importante nós entendermos o papel de Jesus Cristo para com a Igreja, para nós imitarmos Jesus Cristo a homens em como tratamos as nossas esposas. Precisamos amar a nossa esposa como Deus nos ama. Isto quer dizer sofrer e humilharmos e fazermos, dar-lhes do nosso tempo e darmos da nossa vida a elas. Precisamos ser bondosos e benignos para com as nossas mulheres, com a nossa esposa. Em retorno, tal como nós, quando recebemos o amor de Deus, quando recebemos a bondade e a benignidade e a graça de Deus, nós retribuímos a Deus, sendo submissos a Ele de livre vontade. Igualmente, as nossas esposas, quando sentem o nosso amor por elas, quando sentem a nossa graça, a nossa benignidade, o nosso carinho, o nosso amor, gentileza por elas, elas vão desejar, então, de livre vontade, de se submeter a você, porque você só quer o bem delas. Queridos irmãos, como é lindo o plano de Deus. E por isso é extremamente importante entendermos o papel de Jesus Cristo. Pois através deste entendimento, nos tornamos melhores cristãos. Nos tornamos melhores servos de Deus. E então nos tornamos melhores discípulos de Jesus Cristo.